1914.
13 de novembro de 2014.
Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança, que nessa temporada conversa com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo nos anos de 2003 e 2004.
Essas gravações, a princípio, não tinham o objetivo de serem publicadas, por isso algumas apresentam ruídos. Ainda assim, a gente preferiu utilizá-las por sua capacidade de contar e recontar um pouco da história da dança do Recife.
Nessa temporada, o podcast Histórias ao Pé do Ouvido conta com o incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
Eu sou Marcelo Sena, comecei a dançar em Aracaju, depois de um tempo vim morar em Recife para continuar a história da companhia, etc. por aqui. Depois voltei para a Bahia, que é o estado de onde eu sou, passei lá um ano e depois retornei para Recife novamente.
Eu sou Elis Costa. Eu comecei a dançar aqui em Recife mesmo, sempre dancei em Recife, fiz aulas e atuei profissionalmente em Recife. Mas saí da cidade, saí do país, na verdade, durante um ano para fazer um intercâmbio em Coimbra, Portugal, curso de estudos artísticos.
Eu sou Ju Breiner, eu fiz dança a vida inteira, mas nunca de forma profissional. Mas fiz um mestrado na Espanha sobre o tema da videodança e nessa pesquisa eu fiz um trabalho com a Si, etc. e as produções de videodança que eles fizeram ao longo dos anos.
E a sua profissão, seu trabalho, te levou para outras cidades?
Eu cheguei em Recife, era o ano de 2003. Já tinha 3 anos que a etc. existia, né? Inicialmente não era esse nome, era Companhia 3. E era em Aracaju. Era muito difícil viver de dança lá. Não tinha edital nenhum edital, e até os espaços culturais da cidade eram extremamente sucateados, muitos deles fechados, e Saulo Shoa, que na época também trabalhava comigo, a gente fundou junto a companhia, e era meu grande professor nessa época, e ele falou, olha, se a gente for para Recife, a gente tem alguma chance de continuar dançando, pelo menos.
E aí ele foi daqui, né?
E Saulo é daqui, de Recife. E foi quando a gente decidiu de vez, assim, deixar aquele lugar, porque estava muito difícil, extremamente difícil.
Foi no ano que o Recordança estava sendo fundado, né?
Sim. Quando eu cheguei aqui, Valéria Vicente me conheceu também. E a gente fazia parte de um grupo de estudos que estava surgindo a partir de um festival. E foi quando ela, sabendo que eu era jornalista e trabalhava com dança também, me convidou, né, para participar do primeiro projeto do Recordança.
É engraçado essa relação dos referenciais, né? Enquanto tu tava em Aracaju, achando que lá tava ruim e via para Recife para poder achar uma oportunidade, as pessoas aqui estavam saindo para outros lugares para acharem oportunidades, né? Em outras cidades.
Tava nessa época e antes também, né? Já na década de 90, mais ou menos, a gente tava percebendo uma grande movimentação dos artistas do Recife para outras cidades, né? Até outros países, mas para outras cidades do país, em busca de se manter dançando, né?
Justamente com esse discurso de que aqui não é possível se viver da dança.
E Cláudio São Bento fala de tantas pessoas, né, que saíram daqui em busca de formação, de também dançar profissionalmente, recebendo, né, pelo seu trabalho, o que é identificado nesse momento como uma grande dificuldade dos bailarinos daqui se manterem trabalhando.
Na Companhia dos Homens sempre teve muito uma movimentação, né, de bailarinos que entravam e que saíam, que participavam da Companhia dos Homens.
É, porque é muito complicado você manter bailarinos em Recife sem dinheiro, né, sem a menor estrutura. Então, quando eles estavam, né, achando que, né, podiam dançar em outro lugar, eu nem que preferissem ir, mas é porque tinham condição de viver de dança, né?
Muita gente sai da fora daqui, então, né? Para ir para outros lugares, né?
Muita gente. A própria Sui, né? Foi, voltou, né, para os Estados Unidos. O marido dela, né? Tinha a menor condição, né? Joca foi para a Alemanha. Robert também foi, a princípio, para Portugal, depois para a Alemanha. Marcela Taíde foi para Paris. Eu fui para São Paulo, depois eu voltei para a companhia, mas também deixei a companhia, fui para São Paulo.
Alexandre Macedo fala também que isso não... Na fala dele, né, a gente percebe que isso não era só uma prerrogativa da dança contemporânea ou da dança popular, que isso estava presente enquanto área da dança mesmo, né, que era um comum dos bailarinos, do próprio universo da arte, esse êxodo para outras cidades.
Gosto muito do trabalho aqui no Recife. E uma coisa boa que a gente pode observar é a saída, né? Boa no sentido assim, boa para os bailarinos, né? Porque muito bailarino que se cria, que se formou por aqui, está fazendo sucesso por aí. Fora, a gente teve a oportunidade agora de ver o Cisne Negro, de ver o Balé da Cidade de São Paulo, de ver grupos que você vê pernambucanos que fizeram popular aqui, que fizeram um contemporâneo aqui, que arrasam nas outras companhias do Brasil, né? Ou fora do Brasil mesmo. A gente vê Marcelo Pereira, né, que é um grande artista, fazendo sucesso no Brasil. No mundo, você vê Gustavo, que era do Experimental, que mora agora em Portugal. Você vê muito, tem muita gente.
Uma das que se preocuparam muito mais também foi a Suyene, que se preocupou tanto que saiu, que foi embora, entendeu? Porque quando a gente se preocupa muito com uma coisa, a gente vai a fundo e vê que a fundo mesmo a gente não acha aqui, a gente vai para fora, tá em Atlanta e pá. Ela, como muitos outros também, como Ayrton, como Luiz, como Pedro, como Tomé, como a Suyene, como o Walter, como outros e outros e outros, se eu for contar aqui, eu vou... Marcelo, Cristiana. Que foi, voltou, Cristiana, quer dizer...
Marcelo tá aí
de Robert, quer dizer, não, são muitos mesmo. É como eu falei, como eu não tinha só a dança, eu tinha outro trabalho meu e fui ficando por aqui.
Esse Marcelo que Black Escobar está falando não sou eu, tá, gente? É outro Marcelo, é Marcelo Pereira, que comenta também, assim, da dificuldade que ele teve de ser bailarina aqui em Recife e chega a dizer coisas bem difíceis, né? Se não tivesse saído daqui.
Que foi embora do Recife antes dos 18 anos, né?
Foi dançar no estágio, depois dançou em Nova York.
Depois foi pro Japão.
E hoje ele tá na Suíça. Hoje, 2014, ele tá na Suíça.
Você acha que hoje em dia a estrutura que a gente tem que ir bailarina tem que sair do Recife pra Suíça e bailarina? Assim, dessas pessoas que estão fazendo aula e que estão querendo fazer aula.
Estão querendo.
É, que estão começando. Você acha... Se você pensando, se você contasse em Recife, talvez você conseguisse estar ainda sendo bailarino, você acha que o fato de ir para fora, buscar uma estrutura, uma profissionalização, foi realmente...
É, foi, né? Foi. Eu acho que é difícil, né? Eu acho que é difícil. Até por opções, você não tem muita opção, né? Você não tem muitas opções para desenvolver, né? Assim, sei lá. Pra você crescer, né?
Uhum.
Então você vai lá fora, você vê que você tem várias opções, você fica, ou você faz ou você volta,
uhum.
Né? Ou você gosta daquilo que você faz, com a dança, ou você volta. Porque a opção é não ter, né? E aqui, eu acho que se eu tivesse ficado aqui, eu acho que eu não era mais bailarina.
Uhum. Tem uma produtora cultural daqui da cidade do Recife, Cristiane Galdino, produtora cultural e professora, né? Que comenta pra gente nas entrevistas do Recordança que na década de 90 ela também sentiu uma necessidade muito grande também de sair da cidade do Recife, né?
E tinha uma febre nesse momento, né? De muita gente sair daqui.
Na fala dela a gente consegue perceber isso, né? Porque ela fala do Mestre Ambrósio, ela fala justamente da época em que Pêu Madureira também foi embora pra São Paulo, né? E desse desejo que tinha de ir embora. E ela conseguiu, passou um tempo em São Paulo... E em seguida, através do Balé Popular do Recife, ela foi para Portugal.
Uma indicação, né, que teve pelo balé.
Isso. E lá em Portugal, diferente do que essas outras pessoas que a gente ouviu, né, anteriormente, Cláudia São Bento falando sobre alguns bailarinos que saíram, e Black também, ela, ao invés de ser somente bailarina, ela dedicou-se muito tempo desse período a ser professora, né? Uhum. E viveu na Europa sendo professora de dança.
Das danças populares.
É, lembrando que ela tinha saído do Recife depois de ter formado o grupo de dança da Católica, né? Então ela já tinha tradição, né? De fazer isso.
Só que eu já tava querendo ir embora daqui, queria ir embora aqui pra São Paulo, talvez. Nesse ano o pessoal do Mestre Ambrósio tinha ido pra São Paulo, eu tinha ido pra São Paulo. E eu tava com vontade de sair do Recife. E comentei isso numa conversa com o André, e ele disse, porque eu soube para um amigo meu que o balé podia indicar uma pessoa para ir para Portugal. Fui para São Paulo, ia ser a estreia da peça de Peu lá, com o XPTO, para São Paulo, e encontrei um cara de pernambucano, a gente disse, vamos fazer os novos pernambucanos aqui. Naquela época não existia essa explosão da dança popular nordestina, da música popular nordestina lá. Fui para Portugal. Todos os anos que eu tive em Portugal, eu dei aula de dança. Dessa lá, e foi um trabalho árduo, porém gratificante, porque as pessoas não conhecem, conhecem samba e agora axé music e nada mais.
As primeiras vezes que eu vim em Recife, inclusive, foi para fazer oficinas de dança. Lá em Aracaju, todo mundo falava, ah, vá para Recife fazer, tem vários professores ótimos que sempre aparecem lá nos festivais.
Engraçado, eu nunca saí de Recife para fazer oficina em canto nenhum. Nunca, em canto nenhum. Pra dizer que eu já fiz uma audição no Rio de Janeiro, que me serviu como uma grande residência, mas na verdade o objetivo não era esse, né? Mas em toda a minha vida, todos os cursos e aulas que eu fiz de dança foram aqui na cidade.
É, Mônica Lira vai falar um pouco sobre isso, né? Quando ela diz que através dos ciclos de dança ela começou a se interessar para sair, no caso, de Recife e procurar os professores que vinham para os ciclos e fazer cursos deles onde eles estavam, né? Onde eles viviam.
E como ela disse que não tinha condições de morar fora, né? Ela passava esses períodos curtos fazendo essas oficinas, né?
Acho que eu não saí do Recife por causa dos festivais que já foram influenciados diretamente pelo formato dos ciclos de dança, né? E já traziam na minha época, na época que eu comecei a estudar dança, né, no começo da década de 90 pra cá, já começaram essa política, né, de trazer pessoas de fora. Eu acho
e circulava
que
muita coisa
muita
por aqui,
gente,
né?
Por aqui.
Não só de aula, como de espetáculo também, né?
Uhum.
E tinha um evento que chamava Ciclo de Dança, que era um evento que trazia muita gente de fora pra Recife, né? Muitos coreógrafos, e aí eu tive a oportunidade de fazer aula com pessoas muito boas, né? E conhecer outros tipos de técnicas. E aí foi quando realmente eu senti necessidade de começar a viajar. Então todas as férias eu viajava, ou para Rio, para São Paulo, para fazer curso de férias, normalmente com esses professores escolares que tinham passado por aqui nesses eventos. Né?
Pra... Eu estava na Companhia dos Homens, o Iene ainda estava?
Não, ela já tinha ido embora. É, na verdade eu não cheguei a dançar com ela ainda na companhia. Nessa época era só a Ayrton que dirigia. Aí tinha Luiz Roberto, que hoje, quer dizer, a maior parte das pessoas já foram embora, né? Tem um menino que hoje está na Alemanha, que era Robert, muito bom. É, Luiz que está morando em São Paulo, enfim. Não foi na minha época. Não, eu já tinha saído quando ele entrou. A gente mesmo com essa dificuldade, com essa deficiência que a cidade tem, que o Estado tem, a gente tem muitos artistas hoje sobrevivendo de dança, só que fora daqui. Entendeu?
Existem alguns profissionais da dança também que vieram para Recife por alguns motivos pessoais que não são de Recife, né? Como Mônica Japiaçu, Isabel Sebe, mas como eu falei, foram algumas motivações pessoais, né? Porque casaram, o marido foi transferido para cá.
Tinha essas pessoas, né, que vinham por motivos pessoais e tinham outras também que vinham por motivos mais profissionais, né? Para abrir academias, para trabalhar em escolas de dança, coreografando, dançando, né? Mas isso, de fato, sempre tá um pouco misturado, né?
É,
às vezes é mais profissional,
como começa,
mais pessoal.
Um exemplo que a gente tem para mostrar aqui nos depoimentos é Flávia Barros, né, que saiu do Balé Municipal de São Paulo, veio para Recife, começou a dar aula e abriu um curso que até hoje existe e se tornou uma pessoa bem conhecida na cidade dentro do balé clássico, né?
Na época que eu vim antes de vir para cá para ficar, quando eu fiquei na primeira vez, vim com o corpo de baile dançando aqui em Recife. Então interessou. Assim, foi uma coisa assim que a ideia surgiu de eu ficar. Eu voltei para o Rio, fiquei no Rio um tempo, depois então saíram várias pessoas junto comigo. Aí eu vim passar as férias aqui e recebi um convite para fazer ensinar, fazer uma turma de balé aqui para ver como é que ia funcionar e a coisa rolou.
Dos grandes motivadores também desse êxodo, né, desses profissionais da dança, e talvez aqui a gente possa ampliar mais, pensando na área da arte, né? Esses profissionais da arte, porque isso também acontecia na música, no final da década de 90, até na década de 80 também, em decorrência da desvalorização dentro aqui do Recife, da cidade do Recife, desses profissionais, né? Deise Caracciolo, em entrevista no Recordança, ela também fala um pouco dessa realidade, né? No que diz respeito à Nóbrega, por exemplo, Antônio Carlos Nóbrega, que precisou sair do Recife, né, para ser valorizado na cidade enquanto artista, ser reconhecido enquanto artista no Recife, de Alceu Valença até, a Cris Galdino, lá no começo desse episódio de podcast, falou também de Mestre Ambrósio, né?
É, e são pessoas que, de uma certa forma, saíram para poder sobreviver da própria arte, acabam indo também para os grandes centros, onde rola muito dinheiro, onde tem uma grande mídia, acaba dando uma projeção, né, para isso. E isso às vezes é tomado como referência de uma pessoa que tem uma outra trajetória que agora sim pode merecer um respeito, né, das pessoas que moram por aqui.
Mas é isso, a valorização só existe depois que o cara se dá bem lá fora. Se o cara é pernambucano, ele primeiro tem que se mostrar lá fora e ser conceituado lá fora, reconhecido, voltar com o nosso valência para os outros, né? Então, tem que, e ainda assim não há uma valorização a nível do que eles merecem.
Uhum.
Não há. O fato de ser pernambucano, pernambucano não dá.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança.
O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
Pesquisadoras.
Ailce Moreira.
Elis Costa.
Gil Brainer.
Orientação e edição.
Marcelo Sena.
Arte gráfica.
Yara Salles.
Realização.
Acervo Recordança.
As entrevistas utilizadas nessa temporada foram feitas entre 2003 e 2004 pelos pesquisadores
Liana Gesteira,
Marcelo Sena,
Márcia Virgínia,
Maria Helena Sete,
Renata Pires,
Roberta Ramos,
Tamisa Vicente
e Valéria Vicente.
Para saber mais informações sobre os artistas citados nesse episódio, entra no site do Recordança.
www.recordanca.com.br.
Outros episódios deste podcast você também pode encontrar lá.
Até o próximo!